Dar a alguns dos professores que foram meus alunos e que são meus amigos e meus colegas também, já o fiz um a um, agora faço publicamente, e dizer-vos que vou tentar fazer uma conferência que de facto seja limitada no tempo para podermos ter pelo menos igual tempo para discussão. O Dr. António Cruz tinha-me proposto o seguinte: gostava que viesse refletir sobre o tema crise, metamorfose, catástrofe. Bom, é um tema que eu abordo, de facto, em vários domínios, nomeadamente no âmbito do ambiente. E não só, como foi referido, tenho trabalhado nos últimos anos sobre a crise europeia, que é também um sítio onde há muita crise e há muito risco de catástrofe. E, portanto, quer dizer, de início eu pensava, bem, vou talvez fazer uma abordagem especificamente sobre um desses temas, ambiente, Europa. Mas depois estive a pensar um pouco melhor e resolvi apresentar-vos este exercício, que é um exercício que depois fica, evidentemente, à disposição da escola, porque vão encontrar aqui alguns textos filosóficos na minha tradução e na versão original, em francês, em inglês, em alemão. Portanto, é um material de trabalho que fica para quem quiser investigar. E, no fundo, eu quis fazer aqui um exercício que me parece que é uma das grandes qualidades da filosofia, quando é praticada, enfim, quando nós, humildes discípulos da filosofia, procuramos estar à altura dela, que é o seguinte, que é tentar pensar um bocadinho contra nós próprios, ou seja, colocar as nossas convicções em teste. E o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que, hoje em dia, nós, a humanidade, tem de si uma consciência um bocadinho hipertrofiada, ou muito hipertrofiada. Nós temos uma consciência do nosso poder, das nossas capacidades, empoladas, ou muito empolada essa consciência, e isso é curiosamente também se revela, e eu próprio, por isso digo contra mim falo, também se revela na maneira como tudo aquilo que de negativo pode acontecer no futuro acaba por ser atribuído a uma responsabilidade humana. Vejam que, de certa forma, as pessoas como eu militam em movimentos ambientais, procuram fazer acompanhamento de governos e acompanhamento de forças sociais na área do ambiente. Muitas vezes nós estamos sempre a sublinhar a importância das responsabilidades humanas, antrópicas, antropogénicas. Mas eu penso que a coisa é mais complexa, ou seja, o meu exercício convosco é tentar, numa reviagem por 200 e poucos anos de pensamento europeu, ocidental, tentar, no fundo, vermos as coisas sob diversos ângulos e eu, digamos que, gostaria que saíssem daqui, depois da nossa conferência e discussão, que saíssem daqui com vontade de investigar mais o tema. Vamos então a isso e vamos tratar de três quadros, ou de três tópicos principais. Vamos ver, por um lado, quando é que esta questão do mal começou a ser pensada na contemporaneidade? Quer dizer, o mal como problema filosófico, evidentemente que o mal, enfim, mesmo como realidade de pensamento é muito antiga, mas sistematicamente é muito curioso verificarmos que o mal como tema filosófico é relativamente recente. É interessante. Em segundo lugar, vamos ver como é que um determinado modelo de pensar o mal foi alterado por causa de uma catástrofe. Ou seja, uma catástrofe, que ainda por cima foi uma catástrofe nossa, foi o terremoto de Lisboa de 1755. Vejam como é que as coisas estão ligadas. Alterou completamente o modo como no Ocidente se pensava o mal. Completamente. E finalmente, em terceiro e último lugar, vamos ver como é que as coisas se colocam hoje. Portanto, no fundo é uma viagem simples, por isso é que eu digo que espero não demorar muito. Este primeiro tópico situa-se essencialmente no final do século XVII e sobretudo durante a primeira metade do século XVIII, ou seja, final de 1600 até justamente à eclosão, ao acontecimento terrível para nós, para os nossos antepassados, da destruição da cidade de Lisboa em 1 de novembro de 1755. Para introduzir o tema, justamente, eu começo por recordar uma catástrofe. Enfim, aqui na sala são todos muito jovens, mas certamente pelo menos os meus colegas aqui presentes recordam-se do tsunami do final de dezembro de 2004, que foi um acontecimento extraordinário. Foi extraordinário pela terrível experiência de mais de 300 mil pessoas varridas da existência por uma vaga gigantesca, percorrendo milhares de quilómetros, à velocidade de um avião comercial. O tsunami deslocava-se a 800 km por hora. E reparem, foram 300 mil pessoas, mas não foram só pessoas da Ásia. Muitos milhares de turistas europeus morreram. A Suécia perdeu 600 cidadãos. Não é? Portanto, eu penso que a última vez que a Suécia perdeu 600 pessoas de uma só vez terá sido no tempo do Gustavo Adolfo, não é? Quando a Suécia era um império continental e europeu. Depois também foi uma coisa extraordinária por ter colocado à escala da esfera mediática global o espetáculo avassalador das forças colossais da natureza, atuando de acordo com a sua necessidade intrínseca e com uma total indiferença perante a presença humana e o seu destino. O tsunami não tem qualquer causa humana. Não há maneira de exprimirmos a etiologia do tsunami e dizer, bem, o tsunami será uma consequência de qualquer ação humana sobre a Terra, de qualquer efeito indireto das alterações climáticas, como cheguei a ver em 2010, quando houve aquele grande vulcão na Islândia, que paralisou, aí já se recordam, eram mais jovens ainda, mas recordam-se, durante 2 meses não houve aviões na Europa Ocidental, março-abril de 2010. E isso ficou a ver-se fundamentalmente com um vulcão, mas já aí existia a hipótese de ser o resultado das alterações climáticas, no sentido em que as camadas de gelo por cima do vulcão, devido ao aquecimento, estão menores do que estavam. Bom, eu acho isso um bocadinho sofisticado demais. Os vulcões na Islândia acontecem com ciclos que são conhecidos e, portanto, parece-me que é um pouco excessivo esta necessidade de ficarmos responsáveis por tudo. Então, porquê é que eu vou do tsunami de 2004 para a Lisboa destruída de 1755? Porque, no fundo, nós nos habituámos a pensar nos desastres naturais como resultado da ação humana. O terremoto de 1755 significou uma fratura na agenda filosófica europeia e uma clara mudança de rumo nas prioridades conceptuais do século das luzes. A expressão dessa mudança pode ser definida como consistindo numa intensificação do ritmo de autorreflexão da racionalidade europeia. Isto é, há um modelo anterior de pensar o mal, já vou explicar com muita clareza o modelo, porque aliás é relativamente simples de ser compreendido, que foi cultivado por grandes figuras do pensamento europeu, e depois o que nós temos é que, perante o terremoto de Lisboa, os filósofos apresentam aquele modelo e aquilo não cola. Aquilo não é válido, aquilo não funciona. E as pessoas agarram naquele modelo e põem-no de parte. E para o colocarem de parte, vão iniciar um processo que foi muito importante. E é aí que, por exemplo, vai surgir a filosofia, por exemplo, de Kant, que é um processo crítico de autorreflexão. Vão, no fundo, fazer o seguinte. Se nós nos enganamos na compreensão da essência do mal, provavelmente temos que analisar a forma como analisamos as coisas. Se nós pensamos mal, temos de analisar como é que pensamos. O que é pensar? Estou aqui na escola certa, não é? Do António Damasio, para perceber o que é este exercício de o que é o pensar. Não é? Como é que pensamos? Não é? Quais são as condições de possibilidade do pensar? Bom, então, mas como é que se pensava o mal antes de Lisboa, 1755? Essencialmente, a grande figura, uma figura notável do pensamento mundial, não é só europeu, o filósofo Leibniz, foi o pai de uma corrente doutrinária e de um tema filosófico chamado Teodiceia. É uma palavra que ele próprio inventou, do grego, dos conceitos teos e dike, justiça de Deus, que dominou a agenda filosófica até justamente ao terremoto. Digamos que ele já vinha um bocadinho de trás, a obra do Leibniz é de 1710, e depois temos variações em francês, variações em inglês, em dó maior e dó menor, mas é em torno desta questão do Leibniz. Bom, no fundo o Leibniz, digamos que ele é uma espécie de um filósofo barroco, não é? Uma espécie de, enfim, a música do Bach em filosofia, não é? Não sei se os mais jovens escutam alguma música do Bach, mas talvez porque há mesmo grupos musicais mais modernos que utilizam variações do Bach. é uma música plena, uma música a um filósofo romeno, não é, que o Cioran, que diz que é um ateu, não é? Ele diz, eu não acredito em Deus, mas quando eu ouço o Bach, começo a ter dúvidas, não é? Portanto, porque a música do Bach é uma música com uma plenitude, uma beleza, uma intensidade extraordinária. Assim é a filosofia do Leibniz. A filosofia do Leibniz é uma filosofia de alguém que está contente com o mundo em que está, de aceitação do mundo como está. E como é que uma pessoa que está contente com o mundo como está, pensa o mal? Essa aqui é a questão. E ele vai então tentar encontrar uma explicação para o mal, para que tudo fique bem, ou seja, para nos reconciliarmos com o mal no mundo. E ele acredita, no fundo, o ponto de partida dele é muito simples, é que ele acredita que nós, a nossa razão, tem um princípio, que é o princípio da razão suficiente, que é a chave para a compreensão da conciliação entre o mundo e Deus. E, essencialmente, ele acredita, Leibniz, que a nossa racionalidade não é diferente em qualidade, é diferente em quantidade, da racionalidade suprema de Deus. Ou seja, ele acredita que a inteligência de Deus não é uma inteligência obscura para nós. Deus colocou na mente humana os princípios de conhecimento a partir da própria racionalidade. Só há uma racionalidade, só há uma forma de pensar corretamente. Só que nós, enfim, estamos também nesse circuito ou nesse campo, só que de uma forma, evidentemente, muito mais imperfeita ou infinitamente mais imperfeita do que Deus, mas os princípios de Deus são os princípios da razão humana. O princípio da não contradição, do terceiro excluído, da identidade, são princípios não da razão humana apenas, mas são princípios da razão em geral, da razão com R grande. O princípio da razão suficiente, que é também, no fundo, o princípio da causalidade, não é? Não acontece nada sem uma causa, é também um princípio divino. Portanto, a questão é esta. Porquê é que Deus, sendo bom e omnipotente, consentiu que o mal existisse no mundo? Esta é a pergunta central. Se o mundo foi criado por Deus, se Deus é bom e omnipotente, então porquê é que Ele consentiu que o mal existisse? Não é? Ele dá exemplos. Porquê é que Ele consentiu que houvesse aquela batalha? Ou que um exemplo que Ele dá, curiosamente, que o Brutus, não é, o filho de César, adotivo de César, matasse César. Não é? Isso é um mal? Porquê é que isso aconteceu? E Ele vai, então, tentar responder a isso. Em Deus, o princípio da razão suficiente designa-se, para Leibniz, o princípio da escolha do melhor. Ou seja, na perspectiva do Leibniz, Deus, antes de criar o mundo em que nós vivemos, pensou em todos os mundos possíveis e acabou por escolher este. Portanto, ou seja, Leibniz afirma o seguinte, afirma que este mundo que existe é o mundo que existe porque Deus considerou que este era o melhor mundo possível para o seu poder criador omnipotente, não é? O que significa que a existência do mal no mundo não deve abalar a confiança humana no mundo como derivando de um fundamento divino. Há uma dupla confiança a salvaguardar: caráter divino do Criador e legitimidade das pretensões da razão humana, já que esta repousa numa matriz comum à razão divina. Este aspecto, eu não vou demorar muito nisto, mas certamente que nas aulas de filosofia já terão, ou irão, focar esse aspecto, é, por exemplo, uma enorme diferença que nós vamos encontrar, por exemplo, com o Kant. O Kant, que é filho deste desgosto do Leibniz, que já é filho do terremoto de Lisboa, sobre o qual também escreveu, Kant também escreveu sobre o terremoto de Lisboa, ele vai já, enfim, pura e simplesmente separar completamente a mente divina da mente humana. Aliás, a questão de Deus passa a ser uma questão não de conhecimento, mas uma questão de razão prática, uma questão de fé. Eu não vou ler aqui este slide, mas depois podem consultar. Um autor inglês, Shaftesbury, já lançou, digamos, algumas pistas que depois Leibniz irá explorar. Mas já agora, enfim, só para ficarmos com uma ideia, porque é um texto, aliás, bem escrito, diz o Shaftesbury: se tudo o que existe é de acordo com uma boa ordem e para o melhor, então necessariamente não existe algo como o mal real no universo. Não existe nada de mal com respeito ao todo. O que quer que então seja de tal modo que realmente não tivesse podido ser melhor, ou de qualquer modo melhor, ordenado, é perfeitamente bom. no fundo, aquilo que o Shaftesbury nos diz aqui é que, isto é o texto em inglês, o que ele nos diz aqui é que, de certa forma, quando nós consideramos o mal como um problema, digamos assim, irresolúvel, é porque estamos a ter uma perspectiva errada, não estamos a ver a coisa do ponto de vista do todo. Porque do ponto de vista do todo, o mal desempenha uma função necessária. No entanto, vale a pena sublinhar um aspecto. Leibniz fala do mal, sim, mas fala também de três modalidades de mal. Isto ajuda-nos para o resto da nossa conversa. Eu traduzi-vos aqui o texto dos ensaios da Odisseia, onde Leibniz faz essa distinção. Essencialmente, eu vou fazer uma pequena síntese, depois podem ler melhor o texto. Ele considera que existe um mal metafísico, um mal físico e um mal moral. Vamos começar pelo último. O mal moral, no fundo, é aquele que tem a ver com a ação humana, não é? É aquele que tem a ver, no fundo, com a forma como nós traímos muitas vezes a confiança uns dos outros, como nós violamos os direitos uns dos outros, como nós nos agredimos uns aos outros. Não é? Portanto, isto é o mal moral. O mal físico é, por exemplo, o que acontece quando temos uma doença, quando há um acidente, as pessoas que morreram no tsunami, é o exemplo do mal físico. E o mal metafísico é uma coisa mais complicada. O mal metafísico é um bocadinho como quando nós manipulamos, por exemplo, todos vocês com certeza aqui usam a Microsoft, o Word da Microsoft, e todos já perceberam que a Microsoft tem erros de concepção, erros de software. Por exemplo, quando alguém está a escrever sobre a temática europeia, escreve o E, União Europeia, aquilo corrige para EU, não é? É um erro de concepção. Ou seja, o programador inglês ou americano não se preocupou nada com os países que têm línguas em que a União Europeia não é European Union, mas sim União Europeia. E pronto, lá temos nós de corrigir sistematicamente. Esse é apenas um a mais, não é? Ora, o mal metafísico, para o Leibniz, é o problema central. Ou seja, o mal metafísico é, no fundo, aqueles princípios ou aquelas opções que Deus, apesar de ser omnisciente, saber tudo, não é? De ser bondoso, de querer o melhor para todos, acabou por ter de admitir. Isto é, Leibniz vai acabar por defender a tese de que Deus não pôde deixar de introduzir alguns elementos que, na perspectiva humana, são aspectos negativos. As guerras, as violências, não é? Os acidentes, os terremotos. Mas, curiosamente, ele vai dizer... aliás, é muito curioso, porque eu tenho, por exemplo, aqui mais adiante esta passagem é muito interessante, porque é uma viagem que o Leibniz faz à mente divina, ou seja, o Leibniz coloca-se como se estivesse na mente de Deus, e esta aqui vou-vos ler porque merece a pena ouvir. Diz ele: a sabedoria divina, não contente com abraçar todos os possíveis, penetra-os, compara-os, pesa-os mutuamente, para estimar com isso os graus de perfeição ou imperfeição, o forte e o fraco, o bem e o mal. Ela vai mesmo para além das combinações finitas. Ela realiza uma infinidade de infinitos, quer dizer, uma infinidade de sequências possíveis do universo, contendo cada uma infinidade de criaturas, e por esse meio a sabedoria divina distribui todos os possíveis, que ela já havia considerado à parte, por outros tantos sistemas universais que ela compara ainda entre si. E o resultado de todas estas comparações e reflexões é a escolha do melhor de entre todos os sistemas possíveis que a sabedoria realiza para satisfazer plenamente a bondade, o que é justamente o plano do universo atual. E todas essas operações do entendimento divino, embora tenham entre elas uma ordem e uma prioridade de natureza, fazem-se sempre em conjunto, sem que exista entre elas nenhuma prioridade de tempo. Traduzindo isto para uma linguagem do século XXI e uma linguagem um bocadinho mais comum, eu diria que o o que Leibniz aqui apresenta é a imagem de um Deus programador de sistemas, não é? Deus, no fundo, é como se fosse um criador de softwares e que faz o ensaio de vários programas do mundo, fala-os correr, cruza-os e depois decide apenas por um mundo real efetivo. E esse mundo real, se tenhamos alegria, é o nosso mundo. Portanto, este é o mundo real. Portanto, esta é a solução do Leibniz. É uma solução para compreendermos que este é o melhor dos mundos possíveis. Bom, isto foi, digamos, alguma coisa que fez o seu caminho e foi aceito por muitos autores. Por exemplo, o Alexander Pope, um grande poeta britânico. Por exemplo, o Voltaire, numa fase da sua vida, por exemplo, no Zadig, numa novela chamada Zadig, havia uma espécie de teodiceia otimista. Digamos que isto conduziu a uma posição de otimismo, de crença, de confiança na vida. Não é? E, portanto, no fundo, isto foi interrompido, esta moda do otimismo foi interrompida com o terremoto de Lisboa. Eu vou passar aqui alguns slides que têm menos interesse. Foi interrompida com o terremoto de Lisboa, porque perante o terremoto de Lisboa as pessoas ficaram sem palavras, as pessoas ficaram sem conceitos. Eu tenho aqui o Voltaire, por exemplo. O Voltaire, sobre o terremoto de Lisboa, diz o seguinte, num poema, diz ele: 30 mil habitantes, todas as idades e todos os sexos foram esmagados sob os escombros. Qual pode ter sido a razão suficiente deste fenómeno? Dizia Pangloss. O Pangloss é um personagem que representa a posição do Leibniz. Este terremoto não é algo de novo, respondeu Pangloss. A cidade de Lima sofreu os mesmos abalos na América o ano passado. Mesmas causas, mesmos efeitos. Existe certamente um rastro de enxofre sobre a terra de Lima a Lisboa. Nada é mais provável, diz Candide. Candide é o personagem principal desta novela, que tem o nome dele. Mas, por Deus, um pouco de óleo de vinho para sarar os ferimentos de Candide. Como provável, replica o filósofo, eu sustento que a coisa está demonstrada. Ou seja, o terremoto de Lisboa criou um vazio, criou uma sensação de angústia no pensamento europeu e criou a sensação de que, de facto, uma resposta especulativa, uma resposta meramente teórica ou mal, não era a solução. E é interessante porque, muito embora, como eu já disse, Kant tenha, de certa forma, utilizado o terremoto para ganhar energia no sentido de levar a sua obra de filosofia crítica para diante, a verdade é que talvez a expressão mais feliz desta mudança de mentalidade em relação ao mal tenha sido a do Voltaire. Porque o Voltaire vai, no fundo, propor aquilo que é a solução, se quisermos, europeia e ocidental para o problema do mal, que é justamente a questão do trabalho. A questão do trabalho. No final desta obra de Candide, ele diz o seguinte, cito o que está ali na tela: vós deveis ter, diz Candide ao turco, uma vasta e magnífica terra. Eu não tenho mais do que 20 arpentos. É uma unidade de medida, não é? De área. Respondeu o turco. Eu cultivo-os com os meus filhos e o trabalho afasta de nós três grandes maus, o tédio, o vício e a necessidade. Eu também sei, diz Candide, que é necessário cultivar o nosso jardim. Vós tendes razão, diz Pangloss, pois quando o homem foi colocado no jardim do Éden, ele foi-o para que ele trabalhasse, o que prova que o homem não nasceu para o repouso. Trabalhemos sem objetar, diz Martin, é o único meio de tornar a vida suportável. Ou seja, enquanto que com Leibniz, com o Pope, enfim, com os seus discípulos, a questão do mal era uma questão essencialmente especulativa, teórica, de aceitar o mal no mundo, aceitando que o mundo tinha sido criado por um Deus bom, um Deus bom, mas um Deus que não tinha tido hipótese de fazer diferente, com o Voltaire, com o Rousseau, com o próprio Kant, a questão do mal deixa de ser um problema do mal metafísico de Deus para passar a ser um problema, no fundo, da ação humana. Ou seja, o mal no mundo deve ser resolvido através da nossa capacidade humana de melhorar as coisas. Por exemplo, o terremoto de Lisboa. Bom, o terremoto de Lisboa não poderia ser evitado, mas poderia ser minimizado. Se a construção urbana da cidade, é o Rousseau que o diz, se a construção urbana da cidade tivesse sido diferente, se não tivéssemos construído edifícios de 6 andares, se tivéssemos construído em ruas um bocadinho mais largas, enfim, tudo aquilo que depois o Marquês de Pombal vai fazer na reconstrução de Lisboa, não é? Isto é, o mal é uma ferida que se reabre depois do terremoto de Lisboa, mas reabre-se com uma resposta, e que é uma resposta que passa a responsabilidade do mal para nós, humanos, e que de certa forma alivia Deus, não é? De certa forma Deus deixa de entrar neste negócio do mal, não é? Deus fica protegido, e a filosofia torna-se sobretudo uma filosofia da história, não é? Torna-se uma filosofia do futuro. Isto é, se o mundo que nós temos hoje é um mundo que contém o mal, a única forma de resolver o problema do mal não é agora nem no passado. No passado ninguém volta, não é o passado, é no futuro. Portanto, temos que fazer as coisas melhores daqui para adiante, não é? Fazer melhor as coisas daqui para adiante. E vou então para a última parte da minha apresentação hoje. Eu estou a ver pelo som que há muitas perguntas que estão neste momento a ser preparadas, não é? Já não falta muito para poderem fazer as perguntas. Aproveito para beber um bocadinho de água enquanto há aqui um respirar mais fundo. Podemos interromper o intervalo? Não. Ora, como estava a dizer, o tema do mal evoluiu depois do nosso terremoto de Lisboa, de 55, e no fundo penso que se geraram vários caminhos, várias propostas, não é? Eu julgo que uma das propostas mais razoáveis foi justamente a proposta kantiana, que é uma proposta que mantém a responsabilidade humana, mantém a responsabilidade humana num sentido, se quisermos, sempre crítico, sempre com uma abertura para aquilo que nós não conhecemos, sem arrogância, com muito cuidado. Depois temos uma segunda proposta, que é uma proposta de desilusão com o mundo, uma proposta de uma espécie de pessimismo estrutural, que nós encontramos, por exemplo, na posição do Schopenhauer, não é? De um grande filósofo alemão, Arthur Schopenhauer, que é alguém que representa uma corrente pessimista que atravessa o pensamento ocidental e que tem permanentemente seguidores, e que consiste, no fundo, na ideia de que, de certa forma, a vida é uma causa perdida e, portanto, nós não... a vida tem que ser suportada. Mais do que um sentido para a vida, nós temos que ter uma atitude, digamos assim, de ocupação, de tempos livres, enquanto cá estamos. E, finalmente, uma terceira solução que é dominante, que é a exaltação da vitória prometeica sobre a natureza, não é? Portanto, a profecia da sociedade tecnocientífica dominada pelo impulso da expansão e da mobilização permanentes. Eu penso que esta é, digamos, a solução que se tornou um problema, não é? Que é, digamos, esta ideia Muito arrogante, uma ideia muito pouco refletida, muito pouco respeitadora da natureza e das pessoas também, de que nós, com mais tecnologia, resolvemos tudo. Portanto, a ideia de que a solução, qualquer problema se resolve com tecnologia, não é? Portanto, com um novo invento qualquer, das dores de cabeça, às depressões, às alterações climáticas. Haverá sempre uma solução tecnológica. É uma solução arrogante. Evidentemente que quem acompanha e estuda o que está a acontecer com a crise ambiental no mundo percebe que esta atitude arrogante está a conduzir-nos a uma situação muito complicada a nível ambiental. Mas, atenção, esta arrogância pode levar-nos a atitudes críticas que, de certa forma, também acabam por cometer um erro de avaliação, não é? Como eu digo aqui, não foi só o poder tecnológico da humanidade que aumentou exponencialmente, foi também a sua consciência quanto a esse poder. Nós hoje temos uma clara consciência do nosso poder tecnológico. Chegámos a uma situação em que todo o mal do mundo parece ser apenas imputável à ambição desmesurada de uma humanidade fragmentada que continua contra os votos de Kant, incapaz de se constituir como sujeito. Bom, o Kant era um filósofo que defendia que a humanidade deveria ser capaz de construir uma sociedade internacional capaz de administrar o direito. Ou seja, ele defendia a tese de que os povos deveriam constituir uma grande união de Estados livres, republicanos, e deveriam administrar em conjunto a Terra e resolver em conjunto os problemas da Terra, em vez de recorrerem à violência, não é? E à guerra. Portanto, nós hoje, quando olhamos para o mundo, podemos o risco de chegar à conclusão que, de facto, tudo aquilo que pode acontecer de mal no mundo, não é? De mal no mundo, e reparem que o mal é físico e moral, não é? Eu já retiro o mal metafísico, não é? No sentido em que Deus já saiu desta equação, acaba por ser uma responsabilidade humana, não é? Nós vemos, reparem como, por exemplo, estes dois tipos de mal, físico e moral, se reúnem, não é? Vimos isso, por exemplo, em Fukushima, em 2011, no Japão, uma central nuclear que está construída junto à costa e que é atingida por uma vaga de um tsunami japonês e provoca um acidente nuclear. Nós aqui temos um mal físico, extra-humano, que é o tsunami, mas temos um mal moral, que é a decisão política de pôr uma central nuclear num sítio onde se sabia que existiam tsunamis. Já que estou a contar este exemplo, sabem que uma autora portuguesa escreveu recentemente um livro sobre o Fukushima. Imaginem que no sítio onde o governo japonês permitiu que construíssem Fukushima, a central, já tinham ocorrido tsunamis, um deles com 36 metros, uma vaga com 36 metros. Sabem qual era a altura da barreira de proteção da central contra tsunamis? 6 metros. O tsunami... Exatamente. Seria para rir se não fosse para chorar, não é? O tsunami que atingiu Fukushima tinha 15 metros de altura. Não é? Portanto, nem era dos maiores. Bom, mas reparem, temos alguma razão. Ou seja, temos razão, há fortes argumentos para hoje, quando qualquer coisa corre mal no mundo, pensamos, fomos nós, não é? E nós olhamos para a história, não é? E vemos, por exemplo, o rosto do mal antropogénico, a primeira guerra da era industrial, a guerra civil americana, por exemplo, com 1 milhão de mortos. É uma guerra terrível, em que foram usados pela primeira vez a artilharia pesada, o caminho de ferro foi usado para transportar as tropas, foi usado pela primeira vez um submarino, armas novas foram usadas. Depois temos 60 milhões de mortos nas duas guerras mundiais, com os bombardeamentos sobre Hamburgo ou Dresden, com as bombas de fósforo matando mais de 100 mil civis japoneses numa só noite de bombardeamento em Tóquio, ou os quase 200 mil mortos conjugados de Hiroshima e Nagasaki. Temos dezenas de milhões de mortos da junção do Holocausto, do extermínio feito pela Alemanha nazi de judeus e de inimigos políticos, judeus, ciganos e inimigos políticos, com o Gulag. Atualmente, dos 5 milhões de vítimas anuais da pobreza e da nossa capacidade de não dar importância ao sofrimento alheio. Não é? O Fukushima, enfim, já aqui falei sobre este exemplo. Não é? Portanto, nós, quer dizer, temos muito para onde nos voltarmos quando queremos, digamos, dizer, bom, de facto, neste momento não só Deus está fora da questão, como a responsabilidade do mal é fundamentalmente uma responsabilidade humana. No século XVIII, portanto, houve, vejam que há aqui uma mudança, de perspectiva, quer dizer, ou seja, no século XVIII, o terremoto de Lisboa transformou a humanidade, neste caso a população de Lisboa, na vítima. Os homens e as mulheres eram vítimas. A natureza acabava por ser, digamos assim, uma responsável, evidentemente, inconsciente, da desgraça que estava a acontecer sobre a população. Hoje é o contrário que acontece. Hoje, com o poder tecnológico do homem, de certa forma nós tendemos a encarar a natureza como vítima e a nós próprios, a humanidade, como os culpados. Há um grande amigo meu que foi comandante da Marinha Mercante, que traduz isto de uma maneira muito, muito engraçada. É um homem de uma idade avançada e ele diz, bem, quando eu aprendi as coisas da navegação, nos anos 40 e 50, o marinheiro era a vítima e o mar era a causa do mal. Hoje, os marinheiros é que são os culpados. Porque poluem, porque acabam, digamos, com os cardumes, porque lançam o crudo para o mar, etc. Portanto, no século XVIII, a humanidade assumia-se como vítima. Hoje é a natureza, e a crise ambiental, aí está, para eu provar, que vacila perante a ameaça de uma humanidade aparentemente com mais poder do que sabedoria. Esta é que a grande questão é esta. Nós temos poder tecnológico, mas a nossa cabeça, mais uma vez o Damásio, mas a nossa cabeça não mudou muito. Nós continuamos a ser os caçadores, recoletores da pré-história. Não mudámos muito, não é? Não estaremos a esquecer alguma coisa, algum perturbante detalhe nesta narrativa que ocupa porosamente todos os focos de luz da reflexão contemporânea? Eu aqui estou a falar contra mim, ou seja, eu aqui estou a chamar a atenção, porque eu faço parte das pessoas que denunciam a nossa irresponsabilidade moral, que denunciam a forma incompetente como usamos o poder tecnológico, mas há mais do que isso, não é? Há mais do que isso. Eu diria que, e estou a aproximar-me do fim, eu diria que, na medida em que neste momento já estamos a falar apenas de dois tipos de mal, o mal moral e o mal físico, eu diria que nós temos de facto o monopólio do mal moral. Portanto, nem podia deixar de ser de outra forma. Quer dizer, só há moralidade onde há racionalidade. A racionalidade humana é uma racionalidade prática também e, portanto, eu subscrevo o que escrevi neste slide quando digo, se a nossa era vier a produzir os seus cronistas, ela talvez venha a ser conhecida como a era do colapso moral. O período na história humana onde a máxima informação coincide com o mais absurdo e repugnante e a mais absurda e repugnante negligência moral. Isto é, de facto, uma afirmação grave, porque significa que não temos estado, até agora, por isso é que precisamos dos jovens, de uma nova geração, não temos estado à altura daquilo que sabemos, de agir de acordo com tudo aquilo que já sabemos acerca do mundo e da nossa relação com o mundo. Acabamos por olhar para o lado. E isto é mal moral. A indiferença é uma forma de mal moral. Todavia, o mal físico não se reduz apenas às consequências do mal moral. E eu julgo que é muito importante nós, assim como Kant, no século XVIII, nos ensinou uma atitude de crítica humilde e criou uma filosofia que ainda hoje é uma filosofia muito útil para quem a leia e para quem a estude. Eu acho que nós hoje temos que ter uma atitude igualmente crítica, porque efetivamente, a nível do mal físico, nós estamos num planeta que tem muito mais mistérios e muito mais incertezas do que aquelas que nós podemos antecipar. E por isso é que eu termino, digamos, desta forma provocatória, que certamente irá suscitar o debate, dizendo, Até porque, um destes dias, poderemos acordar com notícias inesperadas de um qualquer supervulcão destapando a sua gigantesca cratera, seja no Lago Toba, em Sumatra, seja em Yellowstone, no estado de Montana, nos Estados Unidos. Se tal ocorrer, como já foi o caso há 74 mil anos para Toba, ou 640 mil anos para Yellowstone, as consequências serão de tal monta que farão parecer os perigos da sociedade de risco uma brincadeira quase pueril e inofensiva. Portanto, isto é, temos de ter, fazendo a síntese, o mal no mundo é, de facto, hoje ainda, em grande parte, um tema relativamente ao qual o pensamento humano se pode aproximar, pode perspectivar, pode segmentar, pode tentar resolver parcialmente, mas o mal é um grande enigma do pensamento. É um dos limites do pensamento e, por isso, o pensamento consequente é aquele pensamento que percebe que existem dimensões no mal, nas suas dimensões físicas, nomeadamente, que escapam à nossa capacidade de conhecimento e de antecipação. E isto não é, a conclusão que se tira daqui, não é de que devemos baixar os braços perante o mal, mas sim a de que devemos ter a humildade de compreender os limites do nosso conhecimento, por um lado, e em segundo lugar, temos a obrigação moral de tentar remediar o mal onde ele pode ser remediado por nós. Ou seja, a injustiça, a doença, a desigualdade, a degradação do ambiente, a destruição das outras espécies vivas, a proteção do ambiente, a proteção da biodiversidade. Tudo isto são tarefas que é nossa responsabilidade levar a cabo e são formas de diminuir a quantidade de mal no mundo. Mas não são formas de resolver o mal, porque o mal é um mistério. Muito obrigado.
Olhem, podíamos abrir um bocadinho o debate. 5, 10 minutos. Questões que queiram colocar. A conferência do professor Viriato utilizou uma série de autores que têm pensado o problema do mal. Eu penso que esta é uma temática que se calhar pode ser continuada depois nas próprias aulas de filosofia. Nós vamos deixar o suporte que o professor Viriato nos entregou para depois os colegas, sobretudo de filosofia, se quiserem utilizar, podem utilizar, ou de outras disciplinas. Mas penso que houve aqui uma linha que perpassou toda a conferência, que é uma linha fundamental e foi esclarecedora para nós, que é os vários tipos de mal. O mal metafísico, o mal físico, o mal moral. O mal moral, que é um moral que de facto tem pouco a ver connosco. O moral físico ultrapassa-nos em certa medida. Mas eu penso que houve uma coisa, esta leitura final que o professor Viriato Sermanho Marques fez, de qual pode acontecer, como aliás já aconteceu na cidade em que nós vivemos, não é? Porque nós estamos livres também do mal físico, que é um mal que nós possivelmente nunca dominaremos. Mas havia aqui muitas questões que podiam, o tema da... E fez uma ligação entre mal, ambiente e catástrofe, levantou ligeiramente aqui o problema da tecnologia e às vezes a confiança desmesurada que temos na tecnologia. E numa singularidade que pudesse, em que nós mudássemos, porque há também aqui uma grande investigação sobre a possibilidade de nós termos uma mudança de ponto de vista da humanidade, nós passarmos a ter uma outra configuração, uma outra, enfim, nós estamos numa altura, e estava a ver se alguém levantava o braço para fazer alguma pergunta. Estão-me a dizer que há alguém, esta menina, eu peço-lhe muita desculpa. Diga.
Posso fazer uma pergunta?
Pode, sim.
Então, bom dia.
Bom dia.
O meu nome é Isabel, eu sou da turma de 10J e tenho uma pergunta para fazer. Porquê que na Idade Média o mal era tão bem aceitado, como por exemplo a peste negra?
Mais perguntas? Agora que o micro está desse lado, aproveitem lá, mais questões que queiram colocar. Tem mais alguma questão para além desta?
Não.
Não? Há uma pergunta?
Deixa-me lá fazer um pergunta.
A minha dúvida é em relação a seguir ao terremoto de Lisboa. Marquês de Pombal foi quem reconstruiu a cidade e era em relação ao... é o tal plano de se a igreja passou para segundo plano, se foi que eu ouvi dizer que Marquês de Pombal
era
ateu e perseguiu um bocado a igreja. É só isso.
Bom dia, eu chamo Josina Pereira, gostava que o professor... nos falasse um bocadinho do seu sentir e do que pensa em relação a esta, portanto, no fundo, às políticas de austeridade a que nós temos sido sujeitos e estamos a ser sujeitos nos últimos anos, e no fundo também o contraponto desta ideia da era do colapso moral. Portanto, de forma é que se integra estas políticas no contexto europeu e mundial nesta ideia de colapso moral. Obrigada.
Só uma questão para finalizar, é a questão do otimismo e pessimismo. Será que podemos anular o otimismo e passarmos a ser pessimistas e com isso resolver o problema do mal?
Chega. Palmas.
Bom dia. Minha pergunta é, a tecnologia também pode ser considerada um mal moderno, entre aspas, mas eu acho que nós devemos ter alguma confiança em nossa tecnologia, porque... assim, teoricamente, a energia que só nos dá, acho que não sei num minuto ou sei num segundo, mas dá para dar energia suficiente à Terra até basicamente o Sol se tornar um gigante vermelho, desaparecer. Eu compreendo que tecnologia pode ser um mal, mas também acho que tem mais bem do que mal. Consigo ver um mal no excesso de confiança, mas acho que tem mais pontos positivos do que maus. Só talvez uma opinião sobre isso.
O seu nome?
Tomás Rodrigues.
Passamos. Pronto, vamos então ouvir o tratamento das questões que foram levantadas, está bem? Que agradecemos.
Arminda.
Professor, faz.
Agradeço as perguntas, vou respondê-las muito brevemente também, porque o tempo é escasso. Bom, em relação à questão da peste negra, não é rigoroso que a Idade Média tenha aceito bem a peste negra, não é? A peste negra foi, de facto, uma desgraça absolutamente extraordinária. Nós hoje, enfim, não temos bem a noção do que é que estamos a falar. A peste negra, o primeiro surto de peste negra foi em 1348 e foi até 1356. Portanto, no fundo, nem 10 anos. Nesses 8 anos, A população europeia terá perdido, há demógrafos que dizem que perdeu entre um terço, há mesmo alguns que dizem que em algumas zonas da Europa perdeu metade, não é? No fundo, imaginem o que é que seria hoje a União Europeia, nós somos 500 milhões, a peste negra hoje significaria qualquer coisa como o desaparecimento de 200 a 250 milhões de pessoas. Isto não foi, foi um fenómeno de mega-morte, não é? De mega-death, não é? Portanto, muito mais pesado do que as guerras mundiais, muito mais pesado. Bom. E foi um sobressalto, as pessoas estavam em pânico, as pessoas não sabiam o que fazer. As pessoas fugiram das cidades, foram aquelas que conseguiram escapar, algumas das aldeias. Nós temos marcas no folclore, temos marcas na literatura, por exemplo, uma obra, o Decameron, de Boccaccio, é um exemplo de como é que na literatura isso de facto foi resolvido. O que eu concordo, e penso que estava na pergunta que me foi feito, é o seguinte, é que a atitude no século XIV, século XV, a atitude das pessoas em relação a acontecimentos dolorosos era uma atitude mais conformada. Aí concordo inteiramente com a pergunta que me fez. Na Idade Média, a esperança de vida da população europeia deveria rondar os 35, 40 anos. As mães perdiam mais de metade dos filhos no nascimento, não é? E portanto as pessoas viviam com muito próximas da morte. Hoje nós procuramos iludir a morte, as pessoas não morrem hoje, as pessoas desaparecem, adormecem, não é? Portanto temos medo do conceito. No século XIV e XV as pessoas morriam mesmo. E portanto era uma cultura mais habituada à morte. Bem, eu espero que todos queiram ouvir as minhas respostas, porque se não for o caso, eu posso ir mais cedo para a universidade, não é? Eu continuo a ouvir muito ruído. Estou a tentar responder às vossas perguntas. Segunda pergunta. Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal em relação ao terremoto, há duas coisas, ou três coisas diferentes. O Marquês de Pombal teve um papel muito importante na reconstrução de Lisboa. Ele não era arquiteto nem engenheiro, ele não reconstruiu Lisboa. Ele fez, digamos, delineou a política que permitiu que Lisboa se tornasse uma moderna capital europeia, uma moderníssima capital europeia, e que tivesse a primeira estrutura antissísmica, antes de haver leis antissísmicas. É muito curioso porque as leis antissísmicas portuguesas são do final dos anos 50. Mas a baixa, a chamada Lisboa Pombalina, responde e integra de forma pioneira estruturas antissísmicas. Portanto, em relação à questão do terremoto, o Marquês de Pombal foi alguém que, de facto, seguiu à risca os conselhos do Rousseau e do Kant, que é o de temos de compreender a natureza e adaptarmos a ela. Mas é verdade que ele também teve depois um papel mais discutível, muito mais discutível, que foi o papel de combater os jesuítas. Não é? Os jesuítas eram uma ordem muito poderosa, e Marquês de Pombal defendia uma visão do poder absoluto dos reis. Ele considerava que a monarquia do Dom José I devia ter um poder centralizador muito grande, e então combateu não tanto a Igreja, mas mais a ordem dos jesuítas, e conseguiu uma coisa que foi acabar com a ordem dos jesuítas. A ordem dos jesuítas foi expulsa não apenas de Portugal, mas também de Espanha, de Itália e França, e há uma bula que aboliu durante alguns anos a ordem dos jesuítas. Bom, aqui a minha opinião, só estou a falar em meu nome, é bastante mais negativa, não é? Porque, sem o querer, eu penso que ele não queria, não é? Mas a verdade é que às vezes nós fazemos coisas que têm consequências contrárias às que queremos, não é? O Marquês de Pombal era um homem muito culto, um homem muito sábio, tem uma obra muito vasta, mas era um homem que também cometia erros. E, por exemplo, se ele, de facto, revolucionou o conceito de ensino superior em Portugal com os novos estatutos escritos com o punho dele, nós temos as páginas manuscritas por ele da Universidade de Coimbra, que se tornou uma universidade europeia a sério, todavia ao expulsar os jesuítas, ele fez uma coisa terrível para a nossa cultura, que ainda hoje, enfim, padecemos. Ele destruiu o ensino secundário em Portugal. Destruiu o ensino secundário em Portugal. Os jesuítas eram responsáveis por escolas que, na altura, ensinavam a mais de 20 mil jovens. Eles foram-se embora e não houve nada. Só no século XIX é que começaram a ser construídos os liceus. Portanto, digamos, o saldo do Marquês de Pombal é um saldo ambíguo, não é? Do ponto de vista educativo, penso que foi uma tragédia a expulsão dos jesuítas. Austeridade. A austeridade faz parte da panóplia do mal moral atual e da cegueira moral atual. A pobreza em Portugal e na Europa aumentou de forma exponencial. Nós hoje em Portugal temos mais 800 mil famílias a viverem no limiar de pobreza do que tínhamos antes da crise. Aliás, temos mais, rigorosamente falando, são 800 mil famílias que têm abaixo de 10 mil euros por ano no seu conjunto. Nem todas serão necessariamente pobres, porque depende se são famílias com dois filhos ou famílias sem filhos. Mas a pobreza aumentou muito. O desemprego é o que nós também vivemos, não é? As estatísticas mentem sobre o desemprego. Nós temos, efetivamente, um desemprego real de 20% da população ativa. Temos níveis de imigração apenas semelhantes àqueles que aconteceram durante a Guerra Colonial, nos anos 60, 67, 68, 69. Neste momento, o tecido económico do país está praticamente na mão de investidores estrangeiros, da banca à energia. Portanto, quer dizer, considerar que isto é um sucesso, como o nosso governo o afirma, que o governo alemão considera que é um sucesso, é um problema do governo alemão. Agora, que o governo português considera que é um sucesso, é um problema nosso, não é? Portanto, e é claramente um exemplo da cegueira moral. Ou seja, quando nós fechamos os olhos para o sofrimento dos outros, estamos a cometer um mal moral. Otimismo e pessimismo. Eu penso que nós precisamos de otimismo e de pessimismo, só que precisamos de nos sítios certos. E nesse aspecto, um pensador italiano chamado António Gramsci inventou uma expressão que me parece ganhadora, e que é, pelo menos, é minha, ou seja, eu tornei essa expressão em filosofia de vida, digamos assim, que é, nós temos duas grandes faculdades, temos uma faculdade intelectual, temos a inteligência, e temos uma faculdade ativa, que é a vontade. Pois bem, nós temos que ter um pessimismo da inteligência unido a um otimismo da vontade. Atenção, não confundam, não troquem. Porque se tiverem um pessimismo da vontade e um otimismo da inteligência, o mundo ainda ficará pior do que está. Não é? Portanto, pessimismo da inteligência significa capacidade crítica. Nunca aceitar o que vos dizem. Sem pensar pela vossa cabeça, questionar as teses consideradas como universais e válidas, não é? E otimismo da vontade, porque apesar de tudo é preciso fazer, ir em frente, não é? Porque a realidade muda com a nossa ação e devemos acreditar que a realidade pode mudar, não é? Uma familiar minha que já faleceu dizia-me sempre uma coisa muito interessante: quando fores apanhar um autocarro ou um comboio, vai sempre mesmo que estejas atrasado, porque às vezes pode ser que esperem por ti. E eu sigo esse conselho, e a verdade é que já apanhei várias vezes autocarros e comboios justamente porque não desisti, não é? Última pergunta: tecnologia. A tecnologia faz parte do gênio humano. A tecnologia faz parte da nossa capacidade humana de criar coisas. E, portanto, a tecnologia, considerada tecnologia má, seria um absurdo tão grande como considerar que toda a tecnologia é boa, não é? Os campos de extermínio de Auschwitz usavam tecnologia da indústria química e ninguém, penso eu, aqui na sala, considerará que era uma boa maneira e uma tecnologia fantástica, que era feita mesmo para matar pessoas. Não é? Os fornos crematórios de Dachau tinham tecnologia e aquilo era mesmo feito para, a temperatura era mesmo feita para destruir a carne humana. Não é? Não é? também não é verdade. Portanto, não é verdade, não se pode dizer que a tecnologia é toda boa ou toda má. Não. Também não se pode dizer que a tecnologia é neutra. A tecnologia não é neutra. A tecnologia não é neutra. A tecnologia reflete os valores humanos, reflete a nossa maneira de ver o mundo. Reparem, quem é que descobriu a pólvora? Foram os chineses. Os chineses. Quem é que inventou as armas de fogo? Nós, os europeus. Não é? Ou seja, a tecnologia para as armas de fogo estava lá. Mas os chineses tinham outras coisas para se preocuparem, que não com a guerra. Os europeus não. Assim que viram as armas, a pólvora, disseram, oh, que boa ideia, isto dá para matar pessoas à distância, não é? Para terminar, nós não saímos dos nossos impasses sem tecnologia. Ah, isso é óbvio. E neste momento, em todo o mundo, há muita gente, muitos jovens da vossa idade, mais velhos do que vós, com certeza, que estão a trabalhar em áreas tão diferentes como a indústria dos materiais sintéticos, na engenharia, na arquitetura, tentando encontrar soluções para um desenvolvimento sustentável. Uma energia renovável, que não polua o ambiente. Uma indústria automóvel que produza veículos que não sacrifiquem a nossa atmosfera, para combater as alterações climáticas, uma agricultura que não use produtos que contaminam a nossa cadeia alimentar, que nos contaminam a nós e o ambiente, não é? Que utilizem técnicas naturais, o controle de, em vez de pesticidas, o controle natural de pragas, etc. Portanto, com certeza que sim, nós temos que travar uma luta pela boa tecnologia, mas essa também é uma luta que exige escolhas morais que cada um de nós tem de fazer. E terminei. Muito obrigado.
Pronto, todos nós gostámos muito da lição. Acho que foi mesmo uma lição que o professor Viriato Cermenho Marques teve aqui. E apercebemos de facto de quanto ganhámos e daquilo que eu disse no início sobre o professor Viriato Cermenho Marques. Acho que falou de uma coisa de que dificilmente ouvimos falar, que é de nós, da humanidade, nestes termos, em termos sábios. Antes de acabar, eu tinha aqui uma lembrança, uma recordação. Já vou pedir a uma menina, colocou a primeira questão, vai entregar isto ao professor Viriato Cermenho Marques, se não se importa. Está bem? Vá, sobe cá acima. Olhem, muito obrigado a todos, alunos e professores, e ao Viriato Cermenho Marques. Mais uma salva de palmas para o professor Viriato Cermenho Marques.